Mas a partir de agora vamos conversar com a doutora Vera Lúcia Senfield. Ela é médica, reumatologista e diretora da Abraço, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Doutora Vera Lúcia, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde, né? Não é bom dia. Boa tarde, Jair. Tudo bem? É um
Tudo
prazer
ótimo,
estar aqui hoje com vocês, hein?
obrigado pela sua fala no programa. Embora eu já tenha trazido aqui uma definição rápida e superficial, gostaria que você trouxesse um conceito do que é exatamente a osteoporose.
A osteoporose, você falou muito bem, né? É, você vai perdendo um pouco de osso. A quantidade do osso e a qualidade do osso vai ficando comprometida. E depois você acaba tendo fraturas por mínimos traumas. Então, você vai pegar o teu neto no bercinho, aí você quebra uma fratura, faz uma fratura da vértebra, ou um pequeno tombo da própria altura, você acaba se quebrando. E isso tudo, Jair, o pior é que você vai perdendo a quantidade de osso, vai perdendo a qualidade do tecido ósseo e não vai percebendo. Porque eu vi que uma das perguntas que você fez foi quais são os sintomas. Então é importante a gente saber que a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não tem nenhum sintoma. A qualquer momento, qualquer um de nós pode estar com osteoporose. E de repente a gente tem uma fratura. Então, o primeiro sintoma da osteoporose são as fraturas.
Doutora, a gente sabendo que não há dor, não há sintomas, né? É importante que a gente procure o médico para fazer exames. Que tipos de exames estão disponíveis para que se constate algum problema nessa questão da osteoporose?
Então, o diagnóstico tem que ser feito o mais precoce possível e por isso é interessante um programa assim para alertar os ouvintes, né? Porque você tem que ter alguns fatores de risco, algumas características para que o médico se preocupe e peça os exames precocemente. Então, as principais características é principalmente em mulheres a partir dos 45 anos de idade, os homens mais tarde, um pouco acima de 70 anos de idade. É uma doença que inicialmente é mais em mulher do que em homem, porque as mulheres entram na menopausa e perdem a proteção dos hormônios, principalmente do estrogênio. Então, como a mulher entra na menopausa ao redor dos 48 anos, 50 anos de idade, e a gente resolveu viver até 80, um terço da vida a gente vive sem nenhuma proteção hormonal. E aí
Perfeito.
acaba desenvolvendo a osteoporose. Os homens, como tem uma chamada andropausa só aos 70 anos, eles perdem a proteção hormonal depois de 70 anos de idade. Então você é mulher, pequena, com baixo peso, baixa estatura, tem história na família da mãe ou da avó que quebrou o fêmur anteriormente. Aí tem os hábitos de vida, né? Uma baixa ingestão de cálcio, excesso de café, uma vida sedentária, tabagismo, etilismo, tudo isso são os fatores de risco. E o exame que a gente faz, Jair, para detectar precocemente, primeiro é uma anamnese clínica, né? Porque nada vai substituir a história clínica do paciente. E aí depois, normalmente, a gente acaba pedindo a densitometria óssea. A densitometria óssea é um exame não invasivo, com uma baixa radioatividade, é feita normalmente na coluna e no fêmur, que são os locais mais comprometidos pela osteoporose. Habitualmente, quando você tem uma fratura, ou é fratura de vértebra, ou fratura de fêmur, ou do antebraço, ou do húmero, ou das costelas, depois de um abraço, por exemplo. E aí você faz a densitometria e ela consegue detectar se você tem uma perda de densidade óssea.
Doutora Vera Lúcia, existem tipos diferentes de osteoporose?
No universo das osteoporoses, assim, você é classificado de osteoporose. 20 a 30% das osteoporoses são osteoporoses associadas a algum medicamento ou alguma doença. Então é muito importante, quando você pega um paciente com osteoporose, saber se ele não tem uma doença glandular, por exemplo, um hiperparatiroidismo ou um hipertiroidismo, se ele não está tomando corticosteroide, que compromete demais o osso, os anticonvulsivantes, se ele, por exemplo, uma causa mais comum agora nos nossos consultórios tem sido a cirurgia bariátrica, que leva a uma má absorção de cálcio. Outras causas, uma causa importante em homem, por exemplo, é o mieloma múltiplo. Então, 30% das osteoporose estão associadas a outras doenças. E é muito importante você fazer o diagnóstico dessas doenças, porque aí é o tratamento da doença e não o tratamento da osteoporose. Como que eu trato uma osteoporose por secundária a um hiperparatiroidismo? Tratando o hiperparatiroidismo, não é tratando apenas a osteoporose. Mas 70% a 80% são osteoporoses primárias, que não tem um motivo associado. E aí você acaba tratando com as medidas gerais e com as medicações apropriadas.
Doutora Vera Lúcia, o sedentarismo, o abuso de álcool, o tabagismo ou até uma dieta pobre em cálcio também colaboram para que esse quadro se agrave e fique mais preocupante?
Muito, muito. A ingestão de cálcio, ela tem que ser adequada. A gente costuma muito falar que a osteoporose é uma doença geriátrica que começa na pediatria. Então, uma dieta adequada de cálcio, rica de leite e derivados, principalmente, é muito importante enquanto você está crescendo, na primeira infância, na adolescência, quando você está fazendo o seu banco de ossos, e é importante também, depois, quando você está mais idoso, que você tenha uma ingestão adequada de cálcio, e principalmente de leite e derivados. O sedentarismo também é muito importante, desde a infância até a vida toda. Porque o osso, ele é muito responsivo aos estímulos mecânicos. Então, quando você corre, você caminha, quando você joga tênis, faz musculação ou pilates, você faz uma pressão no osso que acaba sendo benéfica e atua sobre as células formadoras e aumenta a formação óssea. Então, o sedentarismo é contraindicado. Mas quando a gente fala em sedentarismo, Jair, é importante a gente lembrar que para a osteoporose, propriamente dito, é importante que faça exercícios contra a gravidade. Então, ou você caminha, ou você corre leve, ou joga tênis, ou musculação. Muitas vezes os pacientes querem fazer natação, ou hidroginástica, ou a bicicleta ergométrica. E esses três exercícios, particularmente, não são os mais indicados para a osteoporose, porque eles não têm ação da gravidade. É importante a gente pontuar que no quesito osteoporose tem que ter ação da gravidade, né?
Perfeito. Então, você falou que a osteoporose atinge mais mulheres e a explicação, né, mais convincente, técnica, é claro, baseada em estudos, é exatamente a relação hormonal, né?
Sim, porque a mulher, quando chega a 48, 50 anos de idade, entra na menopausa e ela perde a proteção hormonal. E os estrogênios, eles são reguladores das células ósseas. E quando você está no hipoestrogenismo, que é a queda do hormônio de estrogênio que ocorre na menopausa, essas células se desequilibram e a célula que destrói osso fica muito, muito, muito ativa, mais do que a célula que forma. E isso acaba, então, levando a uma perda de densidade óssea e também da qualidade óssea. Então, a menopausa é uma das principais causas de osteoporose, da osteoporose primária, né?
Uhum. Doutora Vera Lúcia, uma pessoa que tem uma fratura, né? Quebre uma parte do corpo, braço ou perna, enfim, e seja identificada a causa como osteoporose, que tipo de tratamento ela vai fazer, que tipo de reforço muscular, né? Ósseo, digo, ela vai ter que fazer?
Então, se você faz o diagnóstico da osteoporose depois da primeira fratura, é um diagnóstico tardio. É triste, porque aí já teve a primeira fratura, né? Então, vai ser uma prevenção secundária. A gente batalha muito com todo mundo para fazer uma prevenção primária, antes da primeira fratura. Mas como você deu o exemplo, você já teve uma fratura do antebraço, uma fratura de vértebra, ou pior, que é o pior desfecho na osteoporose, uma fratura de fêmur, você vai ter que ser tratado, né? Primeiro, numa fêmur, você vai ter que ser um tratamento cirúrgico, e aí tem uma série de medicações que podem ser dadas, conforme o caso. E aí, uma das mais utilizadas são os medicamentos que bloqueiam a destruição óssea. Então, se você está num processo de aceleramento de destruição óssea, os medicamentos vão especificamente para essas células e bloqueiam a atividade delas. Nos casos mais graves, os pacientes mais idosos, que têm também um comprometimento da formação óssea, a gente acaba administrando medicações que aumentem a formação e diminua a destruição óssea.
Perfeito. Doutora Vera Lúcia, pessoa que já teve familiares com osteoporose, tem uma predisposição maior?
Sim, é engraçado, sabe, gente? Quando vem uma mãe com várias fraturas e a filha está acompanhando, a gente já olha para a filha e fala, olha, você é uma forte candidata. Uhum. É muito importante esse antecedente. Os pais com fratura de fêmur, com osteoporose, ou os avós, e tanto faz se é os avós paternos ou maternos, né? Isso daí é um fator de risco. A hereditariedade responde por 80% da quantidade de osso que você vai adquirir aos 30, 40 anos de idade, que é quando você faz o pico de massa óssea. Então, aquela menina, né, ou aquele menino, que já tem uma hereditariedade, que você vai ter um pico mais baixo, não sei o que, independente dele fazer uma dieta e tudo isso, ele vai acabar tendo um pico mais baixo do que aqueles que não têm esses antecedentes. Mas é importante a gente investir na prevenção, né? Fazer uma dieta adequada de cálcio, bastante sol, que você não falou, da vitamina D, né? Que é um tema polêmico também, e atividade física.
Há vários alimentos que contêm cálcio, né? É possível citar alguns, os mais importantes?
Leite, leite, iogurte e queijo. Esses são os principais e é o mais bem absorvido. Aí tem as verduras que os pacientes adoram comer, né? As verduras verdes, o brócolis, o espinafre, a rúcula, o alface, todos esses vegetais verdes, eles são riquíssimos em cálcio. Só que eles vêm também com oxalato de cálcio, que inibe a absorção de cálcio. Então, para você comer um pouco de cálcio, equivalente a um copo de leite, vamos dizer, de brócolis, você teria que comer o maço inteiro de brócolis. Então, porque ele é mal absorvido. Então, os vegetais dificilmente vão suprir você de cálcio. Então, quando o paciente tem intolerância à lactose ou não gosta de leite, tudo isso, a gente acaba dando outros alimentos, como são sucos vegetais, enriquecidos com cálcio. Então, aquele, o suco de amêndoas, o suco de arroz, o suco de avelãs, não sei o quê, com cálcio.
Qual a sua opinião sobre produtos ofertados no mercado que contém cálcio, ômega 3 e nessa linha de propaganda?
Então, esses, ó, por exemplo, a gente dá muito um leite, particularmente um leite, que é enriquecido com cálcio. E aí, duas medidas desse leite já te dá o equivalente a 500 miligramas de cálcio, que seria o equivalente a um comprimido comprado habitualmente numa farmácia. Uhum. Então, a gente indica leite enriquecido. Quando a pessoa tem intolerância, a gente fala, olha, então vai tomar os sucos vegetais, né, que eles chamam de leite, né, leite de aveia, leite de amêndoas, mas na verdade não é leite, é suco, né? Uhum. Porque leite, a gente brinca que leite é só aquilo que sai da glândula mamária, né? Então não pode ser um leite de aveia, porque a aveia não tem, o pé de aveia não tem mama, né? Então é o suco de aveia enriquecido com cálcio. E aí, os produtos industrializados, eles colocam uma boa quantidade de cálcio e aí que compensa também. Pode ser ingerido dessa forma.
Você falou sobre a formação óssea, que chega ao pico aos 30 anos de idade. Demora todo esse tempo realmente para ficarmos com os ossos mais fortes, mais resistentes?
Demora mesmo, porque você vai fazendo o crescimento, vai formando o osso, depois o osso vai crescendo. E aí, da adolescência até os 30 anos, você vai solidificando, vai formando aquilo que você realmente vai ter. A gente comenta que é o banco de ossos que você vai completar, é aos 30 anos que você para de crescer, que você para de mineralizar, e aí você fica num equilíbrio entre a formação e a destruição. E aí você fica dos 30, dos 40, até os 50 anos de idade, equilibrado entre formação e destruição. Quando você tem osteoporose, a destruição é maior do que a formação. mas esse pico é aos 30 anos de idade mesmo. Então, por exemplo, Jair, se você pega uma doença com 14 anos, quando você está adquirindo o seu pico de massa óssea, aí você tem, por exemplo, uma artrite reumatoide ou um lúpus, né, que é da nossa área, e você toma grandes quantidades de corticoide, vai afetar seu pico de massa óssea, isso afeta muito. Então, quando você chega com 30 anos, quando você estava ganhando aos 14, você para de ganhar porque você tomou um monte de remédio, ficou de repouso, ficou doente. Aí, quando você chega aos 40 anos, você está com o pico mais baixo.
Uhum.
Mas o pico é realmente demora mesmo, Jair, demora. É, nada é muito rápido, né, na vida. Olha, demora bastante para a gente ganhar e é muito rápido para perder.
Doutora Vera Lúcia, mesmo não tendo um diagnóstico de osteoporose, quando sofremos uma fratura, a recuperação fica mais difícil na medida que somos mais velhos ou mais jovens, né?
Então, é importante a gente saber que na osteoporose você quebra muito mais fácil.
Uhum.
Por nada você quebra. Eu te dou um abraço bem forte e quebro 3 costelas suas, né? Então, a fratura é mais fácil. Mas a consolidação dessa fratura, ela está conservada na osteoporose, não tem problema. É exatamente um paciente com osteoporose e um paciente sem osteoporose, os dois se recuperam da mesma forma.
Uhum. Perfeito.
A reparação óssea está conservada. O problema é que quando você tem osteoporose e tem a primeira fratura, o risco de vir até a segunda fratura é 5 vezes maior. É como se tivesse um processo aumentador. A gente chama até de risco iminente de nova fratura. Então, você fratura uma vértebra, isso torna a osteoporose, que é uma doença crônica, uma urgência. Porque a gente sabe que nos próximos meses, você tem um risco muito maior de vir até uma segunda fratura.
Você é diretora da Abraço e é importante dizer que a Abraço representa a união das 3 principais sociedades médicas dedicadas ao estudo da osteoporose e também do osteometabolismo no Brasil, que é a SBDENS, a Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica, a SOBEMON, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo do Metabolismo Ósseo e Mineral, e também a SOBRAL, que é a Sociedade Brasileira de Osteoporose. Já são 11 anos de formação da associação, né?
Isso, são 11 anos de associação, eram 3 sociedades, cada uma numa especialidade, dominava uma uma sociedade dominava, uma era da endócrino, a outra era da radiologia e a outra era da reumatologia. Aí nós resolvemos reunir tudo isso e fazer Abraço. E é interessante que Abraço é uma sociedade multidisciplinar, então tem fisiatras, reumatologistas, ortopedistas, ginecologistas, endocrinologistas, então todos participam para o bem dessas doenças osteometabólicas. A osteoporose é o carro-chefe da Abraço, mas tem várias outras doenças ósseas que também são estudadas pela Abraço.
Realmente você é uma das diretoras, mas também já presidiu a associação, né?
Sim, eu já fui a presidente da Abraço, mas foi em 2018, agora nós vamos ter o nosso congresso, eu fui também presidente do Congresso Brasileiro de Metabolismo Ósseo, e agora vai ter em outubro, voltar ao presencial, que estamos todos ansiosos, no Rio de Janeiro, o 10º Brado, que vai ser esse evento em que a gente se reúne, ginecologistas, ortopedistas, reumato, endócrino, vai ser 3 dias dedicados ao estudo do osteometabolismo. Vão ser 3 dias dedicados ao osteometabolismo. E vai culminar também com o Dia Mundial da Osteoporose, que a gente, se der tudo certo, vai comemorar também o Dia Mundial da Osteoporose, que é dia 20 de outubro.
Perfeito. Desde que foi criada, vem crescendo, hoje com 1.500 associados, é isso, né?
É, exatamente. E lembrando, Jair, que é uma segunda sociedade, né? Então, por exemplo, eu sou reumatologista, eu sou da Sociedade de Reumatologia e sou da Abraço. O ginecologista é da Febraso e é da Abraço. Então, é uma dedicação exatamente a essas doenças, a essa variação das doenças ósseas.
Muito bem. Doutora Vera Lúcia Zenfeld, é isso?
É, Schenfeld.
Schenfeld.
Tá bom. Você até que falou bem parecido, tá bom?
Ok. Muito obrigado pela sua participação, né? É muito interessante para nós e também para a nossa audiência ouvir de você explicações técnicas importantes sobre o que é osteoporose e principalmente, né, buscar uma alimentação que tenha o cálcio, e a gente percebe aqui que são alimentos populares, é o queijo, é o leite, uma série de verduras também. Hoje a internet também nos traz aqui bastante informações acessíveis sobre o que devemos comer e até o que evitar, né? Portanto, nosso muito obrigado pela participação no programa.
Obrigada, é um prazer muito grande, tá? E para qualquer dúvida, estamos disponíveis.
Você também. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.